Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está sempre ligadinho aqui com a gente no programa Sons do Brasil, de toda semana, não é isso? Para você que está aí pela Planet Music Brasil, boa noite para você. Como sempre, hoje estamos aqui com convidados especiais para a gente falar de música, música boa, música de qualidade, música brasileira, pura e simples. E vou cumprimentar e agradecer aos nossos convidados terem aceito esse convite. O nosso artista de hoje, vindo diretamente daqui de Itapecerica da Serra, porém ele é natural de Inhapim, Minas Gerais. Queria cumprimentar. Boa tarde, César Di.
Boa tarde, meu grande camarada Serginho. É um prazer muito grande estar aqui com você nesse programa, que eu considero de uma importância muito grande. Para mim é um privilégio estar com você e com todos os ouvintes aí da USP e também da Planet, né? Muito obrigado de coração mesmo por você ter chamado a gente para mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu fico muito feliz e honrado com esse convite.
A gente é que fica honrado com a sua presença, para a gente poder bater esse papo, mostrar esse trabalho, contar um pouco de histórias, né? O Sons do Brasil
vamos
é um programa
conversar.
Para se contar histórias.
Vamos trocar ideia.
E assim como em todo programa, a gente tem o chamado, que a gente denomina com todo respeito o segundo elemento, mas é exatamente aquela pessoa que vem ajudar a gente a temperar toda essa salada de papos, ideias, prosas, sons e palavras. Hoje temos aqui o produtor, curador, um gestor ambiental também de formação, Hamilton Pinheiro, boa tarde.
Boa tarde, Serginho, boa tarde a todos. Agradecendo aí o convite de vocês, para fazer parte aí do programa, poder falar desse cenário todo que está acontecendo em São Paulo. Com muito prazer que eu aceitei esse convite de coração para a gente falar um pouco de música.
Agradecendo vocês, dizendo que a partir de agora estamos começando a escrever o capítulo número 103 da história Sons do Brasil. Quando
parabéns.
Editarmos ou escrevermos ou criarmos o livro Sons do Brasil, o capítulo 103 estará com a assinatura de César Di e Hamilton Pinheiro lá, tá certo?
Muito bom.
Legal, começando esse papo nosso de hoje, César Di, música. Esse é o seu patamar principal de trabalho, não é? 4 CDs lançados em toda essa sua trajetória.
É uma trajetória que a gente vem fazendo. Eu fico muito feliz de poder ter escrito um pouco, né, dessa história assim, que eu considero que, de alguma forma, ela vai se tornando significativa. E eu digo para as outras pessoas, mas para mim é muito significativo. São 16 anos de história, uma história que eu considero muito original, verídica, feita com muito carinho, porque hoje eu vejo que, na realidade, minha trajetória é uma trajetória onde não é só a busca pelo sucesso, não é só a busca por aparecer para a grande mídia. Também a gente trabalha, claro, para ter o reconhecimento do público, é uma coisa natural de todo artista. Mas para mim, e eu aqui não estou dizendo para os outros, eu estou falando para mim. Eu escolhi a música, de uma certa forma, por me possibilitar, através dela, me tornar um ser humano um pouco melhor. Então é um trabalho que eu faço interiormente, comigo mesmo, e utiliza a música para isso também.
Bacana, legal isso, interessante. Tem muita gente que entra nesse meio não pensando na música como arte, mas sim pensando no sucesso.
Sim.
Verdade. Quero ser famoso.
Eu procuro, às vezes até em algumas entrevistas, as pessoas me questionam pelo meu estilo musical, pelas letras e tal, né? E às vezes me provocam para que eu possa falar desse tipo de se fazer arte. Eu nem procuro falar muito sobre os outros, porque eu procuro falar no caso de mim, sim. Eu nem exijo, eu acho que cada um faz o que dá pra fazer, né? Mas no meu caso eu percebi que eu quero crescer como ser humano, né? Eu quero me tornar alguém um pouco melhor a cada dia. Então eu tenho essa felicidade de poder utilizar esse trabalho pra fazer esse trabalho interior comigo mesmo também, né?
São 4 CDs durante esses 16 anos, todos independentes.
Todos independentes. Esse negócio de independente é uma coisa interessante, né? Mas é assim, quando a gente fala independente, quer dizer assim, nunca fui ligado a nenhuma major, né? Nenhuma grande
empresa,
nenhuma
nada.
Empresa, né? Institucionalizada e forte no mercado. Então foi um trabalho, assim como diz lá no interior de Minas, feito na tora mesmo. Na coragem, na força, na garra, né? primeiro trabalho, me lembro que fez praticamente, se fosse olhar as condições, você não tem como fazer. Não existe, né? Você faz no estúdio que ainda não existe, você não existe como uma história, mas a gente tem coragem e vai construindo, né? E por isso que eu digo que é bonita essa história, é muito verdadeira, assim. A gente faz com o que tem, até chegar ao ponto de aí você vai aprendendo, você vai se aperfeiçoando, aí começa a conquistar pessoas.
Vai conhecendo algumas ferramentas isso, que podem ajudar também.
As ferramentas técnicas, quanto conhecer pessoas, situações, como você, por exemplo. Você lembra quando foi que a gente se conheceu? Faz bastante tempo.
Uns 17 anos.
Fazem. Né? Isso é interessante, você vê que eu, pra mim, eu considero todo encontro com qualquer pessoa é uma parceria. Se eu falar um oi com a pessoa, ela já é a minha parceira. Porque a partir daquele momento, eu tenho mais uma pessoa com a qual eu posso trocar. Posso aprender, posso fazer algum tipo de trabalho, posso fazer negócio. Então, eu venho aproveitando o máximo possível cada pessoa que eu encontro. Você vê que nós nos encontramos, tivemos uma conversa, nem foi, né, muita coisa, mas 17 anos depois, você me convida pra fazer esse programa. Então, quer dizer, você se tornou meu parceiro naquele dia que nos encontramos.
Naquele dia que nós nos encontramos, você tava começando com esse projeto do trabalho seu.
É, acho que nem tinha gravado o primeiro ainda.
É, foi um papo bem formal mesmo.
Foi, você já tinha a sua produtora, não é isso?
Foi isso mesmo.
Foi bem legal, você vê que, então, eu considero isso muito importante, a capacidade de encontrar pessoas, que nem eu tô encontrando o Hamilton hoje, a partir de hoje ele tá lascado comigo. Porque você é meu parceiro daqui pra frente, né? Vamos trocar, vamos aprender, vamos fazer trabalho juntos, né? Isso é muito bom.
Legal. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente já chama o Hamilton, vamos bater um papo. O Hamilton também tem muita coisa interessante pra gente falar aqui. Mas vamos começar a botar música no programa?
Vamos lá, cara.
Vamos mandar uma ao vivo aqui?
Eu quero pedir desculpas antes de qualquer coisa, porque hoje eu venho bastante gripado. Aí peço desculpas por qualquer eventualidade aí de dificuldades nas afinações e tudo mais, mas vamos fazer sim, ao vivo.
O que, que a gente manda pro pessoal?
Vamos fazer a música O Viajante.
O Viajante.
O Viajante. Eu gravei essa música no meu quarto trabalho, que foi feito agora em 2014.
Maravilha, então vamos lá. O Viajante, com César Di ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco.
Quando eu vi pela primeira vez de perto, quando olhei o seu espaço todo coberto, juro que não te achei legal. É que sou constituído de uma forma tão diferente. Viajo e vivencio dimensões energeticamente, coisa que pra maioria não é normal. É tão diferente este oxigênio. Dilemas humanos, conflitos internos, coisas que a Terra não pode sanar, mistérios que o homem não quer desvendar. Espaço é imenso, cosmos tamanho, eu morando na Terra e me sentindo estranho. Eu vivendo terráqueo, querendo aprender, olhando pro céu e tentando entender. E a vida não passa de um segundo, nossa passagem é um sopro no mundo, e eu perdendo meu tempo querendo brigar. Rodopiando aparência, cego, vivendo perneta, apagado de mim aqui neste planeta, cultivando emoções ao invés de amar. E a vida não passa de um segundo, nossa passagem é um sopro no mundo, e eu perdendo meu tempo querendo brigar. Rodopiando aparência, cego, vivendo perneta, apagado de mim aqui neste planeta, cultivando emoções ao invés de amar.
Voltando então depois de O Viajante com César Dias aqui no Sons Brasil, eu já queria chamar o Hamilton aqui pro papo.
Opa.
Hamilton, pra quem não sabe, é um dos curadores ali que cuida e que organiza da programação do Serralheria, que fica ali na Lapa. É isso? É isso, Lapa ali?
É, ali é, acho que é Água Branca, né? Mas o pessoal conhece como Lapa.
Naquele meio,
é
na pertinho. Rua Guaicurus ali.
Guaicurus 857.
Legal, que é um espaço assim bastante interessante, onde várias coisas já rolaram e tenho certeza que ainda estão por rolar ali.
Sim, sim.
Então eu queria, no começo a gente falou da questão da gestão ambiental, vamos partir daí, Hamilton. Hoje você é um cara que trabalha no meio da música, no meio da arte, da cultura.
Sim, sim.
Mas você tem a formação da gestão ambiental, também tem a formação de administração de empresa, essa coisa toda. Como que você fundiu tudo isso e caiu no meio das artes ali? Apesar de o que você exerce hoje ser uma certa administração, não é isso?
Exatamente.
Então conta pra gente um pouco disso.
Eu comecei muito novo, eu sempre gostei muito de música, então eu tocava, tinha bandas, e depois um dos meus primeiros empregos eu comecei a trabalhar numa rádio, a rádio chamava-se Ômega FM, ficava aqui em São Paulo, e com isso tudo a gente foi se aproximando bastante de música. Quando a gente começa a trabalhar numa FM, a cabeça da gente abre assim, a gente começa a escutar música de tudo que é tipo, tudo que é estilo, e aí você começa a diferenciar o que é uma coisa, o que é aquela outra, e quando a gente é novo, a gente tende a gostar de um estilo em particular, um rock ou alguma outra coisa. Isso abriu minha cabeça, e aí, quando eu me dei por mim, eu tava falando, nossa, eu não quero mais fazer outra coisa, eu quero trabalhar com música. Depois de um certo tempo, eu fui morar no exterior, e aí foi quando eu fiz o curso de administração. Quando eu voltei, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Bom, vou trabalhar com música. Então, tinha bandas, trabalhos autorais, mas aquela coisa, a gente ainda era muito novo, não tinha oportunidade, não tinha estúdios, não éramos super músicos, então fomos estudar música. E a partir daí, eu tive contato com o pessoal do Rio de Janeiro, fui trabalhar no Rio de Janeiro também como produtor, como assessor e trabalhar com elétrica, o pessoal do Afro-Reg. E voltando de lá, eu voltei para São Paulo e falei, não, eu preciso fazer mais alguma outra coisa para eu diversificar essa minha carreira, né? Foi aí que eu decidi fazer a gestão ambiental. Trabalhei 10 anos com isso, continuo trabalhando ainda nessa área, mas eu tinha uma coisa aqui dentro que eu falei, não, eu preciso voltar para a música. E foi quando, no ano passado, o Marcelo Barba, o proprietário, me chamou para ser parceiro dele lá da Serralheria, para ajudar ele na curadoria, a parte de gerenciamento, produção, enfim. E aí, a partir do ano passado, a gente voltou com tudo com esse negócio. A gente tem uma banda também juntos, a gente toca juntos. A princípio era pra gente tocar na Serralheria. E aí, de uma certa forma, ele falou, não, nós não vamos tocar na Serralheria, nós vamos tocar a Serralheria. E aí fomos com a cara e com a coragem, a gente mal sabia como era, mais ou menos, eu já tinha um histórico de produção, mas deu tudo certo. E aí, esse ano agora promete, temos bastante coisa aí, que a gente está fechando, agendando com o pessoal, bastante coisa bacana, artistas novos, música autoral.
E trabalhar como um gestor de um espaço do tipo do Serralheria, onde se propõe a trabalhar exclusivamente com a música autoral independente, é uma batalha.
É um desafio.
Um desafio grande.
É uma responsabilidade, porque o espaço ele já tem um nome, né? Então foi muita responsabilidade, seriedade que a gente teve. E é difícil, né? Porque a maioria dos espaços que a gente vê são para bandas, os bares eles querem que as bandas toquem o perfil da casa e a gente não tem isso.
Então o cover, né?
Exatamente, exatamente. Tem muita banda de cover que vem, pede pra gente tocar, a gente também não faz distinção, a gente apoia qualquer banda que for pequena, mas a preferência nossa é de trabalho autoral, que é esse pessoal que não tem esse espaço. E a gente está muito contente, porque é tanta gente do Brasil inteiro que nos procura para fazer shows e a gente tenta encaixar todo mundo na medida do possível, né? Então a gente já está com agenda, já estamos pensando no fim do ano já.
Uau.
Então tem bastante gente e tem alguns espaços, a gente vai encaixando e vai dando um jeito, né?
Legal. Alguns projetos do próprio Serralheria que vocês vão criando.
Exatamente,
também,
sim,
tal, né?
Sim.
Legal, bacana isso, interessante. Serralheria é um espaço assim bastante citado dentro da cena independente como um dos espaços que apoiam essa cena.
Sim.
É bastante interessante isso. César, voltando contigo, a gente sente no seu trabalho que tem uma grande influência do Raul Seixas, né? Tem bastante coisa. É a fonte de onde você bebeu, ou pelo menos é uma referência bastante forte pra ti no seu trabalho?
Olha, o Raul, ele fez um trabalho, na minha opinião, que foi bem além de música, né? Então, um cara que leu bastante, pesquisou e foi a fundo na questão da existencialidade humana, dos dramas que o ser humano vive, não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Então, um artista que teve coragem de perguntar, de questionar, de ir além, e não só ser o artista do momento naquela época do Brasil, é um artista com um profundo questionamento. E isso, com certeza, eu também trago, não só no meu trabalho, mas na minha vida. Então, com certeza, Raul sim se tornou um referencial muito positivo para todos os buscadores, para todas as pessoas que querem ir além dos condicionamentos, desta sociedade que é montada de uma forma para nos encaixotar no quadradinho, né? E a gente, às vezes, fica preso nessas armadilhas. Então, não só Raul, mas também, por exemplo, aqui no Brasil, o Zé Ramalho faz esse trabalho também, né? Que é claro que são trabalhos que conseguem serem populares, até popularescos, né? Mas também são trabalhos mais profundos. Então são sim fontes de inspiração, esses camaradas. Claro que tem outras coisas também, como eu disse, de literatura, a gente vem buscando muito, né? A questão da espiritualidade também, a questão transcendental. Tudo isso acho que forma esse caldeirão que seria esse trabalho que a gente vem fazendo.
Bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente tem no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado.
Ô, oh, rapaz, isso é beleza. Eu gosto.
Que é o seguinte, a gente até criou um verbo aqui, que é o verbo pitaquear.
Ô, oh, que beleza.
Que é onde a gente pede pros convidados indicar sim, alguém que tá na batalha sim, e também com um trabalho legal para que a galera conheça.
Sim.
Então vou convidar você, César, agora para pitaquear no programa.
Hoje eu pitaqueio.
É.
Isso. Bom, eu tenho um camarada, chama-se Arleno Farias, um cara que nasceu Rio Grande do Norte, um potiguar, um sujeito que faz um trabalho muito interessante, e ele participou, gravei com ele no meu terceiro trabalho, o CD que se chama Ebulição de Ideias, ele participou cantando uma música, né, chama-se Essência Oculta, e eu quero indicar a música dele que se chama Lua Cheia. Ele se encontra agora, está numa turnê na Europa, ele está na Alemanha. E nós temos um projeto que nós queremos fazer aqui em São Paulo, uma mistura, tipo, a gente não tem o nome correto ainda, mas de primeiro momento seria Profetas da Luz. É uma mistura de Raul com Zé Ramalho e a gente fazer juntos. Então meu pitaco é para esse camarada, e um abraço para ele e essa música Lua Cheia.
Ok, então o pitaco do César de Lua Cheia com Arleno Farias aqui no Sons Brasil. A gente volta no segundo bloco.
Vai ter lua cheia, refletirá nas águas do mar. Meu amor tem olhar de sereia, oh, 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 e seu cacar me chama. No forró das favores certeia, outra vez eu olhar me canteia, feito luz de lâmpada, e no peito pulsa num baia. Tirando numa cova, se pra você com você. Vou voar. Hoje eu posso ter tudo que desejar. Rapa, rapa. A noite vai ter lua cheia, refletida nas águas do mar. O meu amor, meu amor. amor tem olhar de sereia. Oh, e seu cacato me chama. Forró nosso amor incendeia. Outra vez eu olho a minha candeia, feito luz de lampião. Lampião no peito do sambaião. Eu vou que vou, vai, eu vou voar, feito estrela cadente, se atirando no mapão, você com você, com você. Vou pular. Hoje eu posso ter tudo que desejar. E eu, e eu, e eu, e eu, se atirando no mar com você, com você, com você. Vou, vou, vou voar. Hoje eu posso ter tudo, tudo mesmo que deseja. E eu, e eu, e eu, ratata e ratata e hoje a noite vai ter, hoje a noite vai ter lua cheia.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu já li os Sertões de Euclides da Cunha, já li Kafka, Bíblia, Machado de Assis, mas aprender sobre mim mesmo foi a maior das leituras que eu já fiz. E ganhei um grande presente da vida, faço história, sou dono do meu nariz. Hoje eu vejo muitos bonecos cantando com voz de bezerro desmamado, fazendo careta, se espremendo como se estivessem com os testículos esmagados, seguindo a cartilha de um sistema podre, pregando um amor banalizado. E eu já estou de saco cheio de ver rock and roll de guitarra sem atitude. São toneladas de estereótipos sem cérebros, desesperados atrás da juventude. Onde está a verdade desta gente? Que Deus venha logo e nos ajude. Eu já naveguei pela internet, já sei o que é byte, rede social, download, conheço o computador. Mas aprendi que a verdadeira evolução é aquela que vem do interior. Capacidade de analisar a situação, despertar consciência, essência, amor. Um outro dia na Avenida Central, um camarada me indagou se eu não sou um artistazinho. eu respondi que eu nunca quero ser um artista cuzão, dominado pela incapacidade de um monte de cérebros mesquinhos. Eu não vou fazer putaria, troca, troca, jabá, românticozinho. Porque entra ritmo e sai estilo, e permanece a mesma composição. É dor de corno, chifre, erotismo, ideia sem conteúdo, assassinato do senso crítico, masturbação. É a cultura do empurra, goela abaixo, futilidades, burrice, exploração. E eu já vou parando por aqui. Deixo meu abraço a todos que me querem bem, que me desculpem aqueles a quem eu não elogiei. Quem sabe eu possa dizer no ano que vem. Porque eu não quero ser chamado de puxa-saco, eu não sou advogado de ninguém.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos então a Saga Cesardiana no País do Jabaculê. Rapaz, que nome longo isso.
Ô, Serginho, me desculpa aí, rapaz.
Explica pra gente o que que é isso.
Ô, meu camarada, né? Na verdade, eu gosto de levar tudo pro lado da brincadeira. A nossa vida, se a gente colocar o sorriso, o entretenimento, a brincadeira, eu acho que fica muito mais legal. Então, isso é uma brincadeira, na verdade, que eu fiz com essa história da música. Na verdade, não é Brasil, isso é uma coisa mundial. Né? Eu percebo que é assim que a música se tornou, na verdade.
Hamilton, que teve uma experiência morando fora, lá fora também.
Quando a gente mora aqui, a gente acha que nos outros países não acontecem certas coisas, mas é tudo igual, não muda muito, não.
Realmente.
O que muda é a cultura e a moeda, o resto... Tem
a consciência humana.
Jabaculei em tudo que é lugar. Isso.
Então eu escrevi aí uma música narrando um pouco de como que funciona essa coisa de mercado, assim, né?
Certo.
Mas é uma brincadeira, eu peço até desculpas aí a certos amigos artistas. É tudo na brincadeira, tá, Serginho?
É, que isso. Tá aí, tá registrado a Saga Cesariana no País do Jabaculê, aqui ao vivo no Sons do Brasil. Dando sequência, você tava falando, César, da questão das influências. Quando eu falei, você falou da literatura. Você recebeu em 2010 o título de imortal pela Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, é isso?
A AVLA,
exatamente.
Foi, na verdade, isso daí, rapaz, pra mim soa como um reconhecimento, né, ao trabalho. Porque eu não tenho livros lançados, eu tenho trabalhos lançados em alguns livros, assim, textos, em 3 livros. Agora que eu tô escrevendo um livro, já tô lá pela página 300 do livro, que chama-se O Despertar, Você Tem Coragem de Ver Além? Porque eu questiono muita coisa, né? Como eu disse, da existencialidade humana, da organização social e várias coisas. Então eu recebi, sim, esse convite, né, desse pessoal da AVLA. Eu fiquei feliz pra caramba e fui lá. Eu nunca tinha entrado nesses ambientes, cara. Eu me senti até estranho, na verdade, porque é um ambiente que tem uma certa pompa, aquelas coisas. E fizeram
uma certa formalidade.
Tem formalidade. Também. E foi feita uma cerimônia com aquela roupa, tudo. Eu tenho lá em casa a minha beca lá.
De imortal?
É, de imortal. Sim, esse negócio me deixou assim. Eu falei, caramba, né? Interessante pra caramba. Foi na Câmara de Vereadores da cidade de Taubaté. Fizeram uma cerimônia lá, juntaram, né, várias celebridades lá e me senti honrado com isso. Agradeço muito ao pessoal da AVLA. Hoje o presidente, que é o Alberto Maza. Eu quero até mandar um abraço aí para ele e para todos os meus colegas acadêmicos da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes.
Beleza. AVLA. Vamos fazer o seguinte, aproveitar. Vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Vamos lá, camarada.
O que que a gente manda pro pessoal?
Vamos tocar. O nome é grande de novo, Serginho. Dois seres iluminados numa entrega surreal. Vamos nos aproximar aí de um amor mais cósmico, de um sexo mais tântrico.
Ok, vamos lá então. Dois seres iluminados numa entrega surreal com César Dias ao vivo aqui. A gente volta daqui a pouco.
Quando estava tudo tão chato, você me apareceu, me entregando seu sorriso para se somar ao meu. Dois mundos se convergindo, uma transa sideral, dois seres iluminados numa entrega surreal. Conspiração abençoada das energias universais, enrosco de duas almas em chamas sobrenaturais, enlace num fogo ardente, força incandescente, transa surreal. Enlace num fogo ardente, força rejuvenescente, entrega surreal. Quando estava tudo tão chato, você me apareceu, me entregando seu sorriso para se somar ao meu. Dois mundos se convergindo, uma transa sideral, dois seres iluminados numa entrega surreal. Conspiração abençoada das energias universais, enrosco de duas almas em chamas sobrenaturais, enlace num fogo ardente, força incandescente, transa sideral. Enlace num fogo ardente, força rejuvenescente, entrega surreal.
Depois da música Dois Seres Iluminados numa entrega surreal com César Di, ao vivo aqui, voltamos para dar sequência aos nossos Sons do Brasil. Queria aproveitar, antes de qualquer coisa, avisar vocês que a gente está com os shows dos Sons do Brasil acontecendo toda quarta-feira. Essa semana teremos o show de Camila Brasil. Camila Brasil vai estar com a gente aí no Brasileria, na Rua Clélia, número 285, às 21 horas, quarta-feira, dia 22 de março. Show de Camila Brasil no projeto Sons do Brasil, no Brasileria. Contamos com vocês lá. Hamilton, fora essa questão, você falou que morou no Rio, morou em vários lugares. Quando você morou lá fora, você também se envolveu com essa coisa de produção musical ou você estava lá especificamente...
Na realidade, eu fui para lá para aprender inglês, né, essas coisas. E no final das contas, eu acabei montando uma banda por lá também. Morei 5 anos lá, mas essa parte de produção mesmo não cheguei a trabalhar.
Mas você sentiu lá, de repente, se você pode dar essa visão para nós, com relação à música independente lá? O pessoal sofre das mesmas agruras aqui do Brasil. Quando a gente fala sofre das agruras, parece que é uma coisa pesada, não. É uma forma da gente citar a batalha do negócio,
sim,
né? Como que é?
É bem complicado lá, porque lá tem muito mais artistas, é muito maior a amplitude dessas bandas e de artistas, então a gente acha que é mais fácil. O pessoal, lá fora é mais fácil. Não, é mais difícil, porque enquanto aqui a gente tem 10, lá eles têm 100 artistas concorrendo para tocar num espaço. E são bandas muito boas, os artistas são muito bons, eles começam a estudar música no pré, na escola.
Já faz parte do currículo,
então,
né?
Quando eles são adultos, as pessoas já são músicos praticamente formados. Então a concorrência é muito grande.
Uhum. E na época que você esteve lá, com relação à música brasileira, você teve algum contato assim? Como que a música brasileira é encarada lá?
Sim, eu morei em Los Angeles, eles apreciam muito, gostam muito da música brasileira, e brasileiros lá, percussionistas, são muito requisitados.
Principalmente.
O Ayrton Moreira, ele mora lá, e tem muito trabalho, você diz que você é brasileiro, todo mundo quer tocar com você. Isso, eles têm. A música brasileira, eu acho que no mundo todo, né, as pessoas, elas se encantam, porque é uma música muito rica, diversificada, tem muita cultura misturada ali.
Porque a música brasileira, de uma forma geral, vamos dizer, a música americana, o jazz, ele é o jazz, o blues, ele é o blues, o rock, ele é o rock. E a música brasileira, mesmo sendo rock, ela tem aquela pitada de...
Tem um pouquinho de tudo,
muita mistura, né? Isso, eu acho que essa diversidade da música brasileira é que deve ser apreciada lá
fora. A riqueza, né, da nossa cultura, que eles... Gosto muito dessa mistura, não é uma coisa latina, é uma coisa, é um jazz, é um rock, é um blues, tá tudo ali junto, né?
Que se permite muito.
É, exatamente.
Né? Interessante isso. Falando, inclusive, do Serralheria lá, como eu falei, vocês também, que além de receber os artistas de fora, vocês criam alguns projetos ali de vocês. Vamos fazer um festival X ou Y e tal. Com relação a isso, vocês já utilizaram alguma vez de lei de incentivo para realizar alguma coisa? Qual a sua visão que você tem com relação a isso?
A casa trabalha com isso também. No ano passado, a gente não entrou muito com isso, porque a gente estava correndo atrás de outras coisas. Mas esse ano a gente está buscando também, ver se a gente consegue um incentivo para melhorar a condição para o artista, para a gente ter uma segurança para eles, poder pagar um cachê bom e não só depender da bilheteria. Então, estamos buscando aí editais e lei de incentivo. Tem muita coisa terminando, acabando, mas sempre vão surgindo outros.
E você precisa estar antenado. A sua visão sobre lei de incentivo, você acha que é uma coisa interessante?
É super interessante, tanto para a casa, que é uma segurança, e para o artista, porque você tem uma exposição maior. Essas empresas, elas dão uma exposição, então, nas mídias, tem toda uma verba para um patrocínio desse artista, divulgação. Então, que é uma coisa que só a casa e o artista, eles fazem. Mas quando você tem uma mídia dessa, uma empresa grande que tem diversos veículos, você consegue uma divulgação maior.
Um alcance maior, né?
Exatamente. Um alcance maior.
Você já utilizou alguma vez, César, de lei de incentivo?
Olha, leis de incentivo, assim, institucionalizada, não. Mas eu trabalho com muitos projetos. E todos os projetos eu trabalho com patrocinadores. Eu faço todo um sistema de captação. Eu monto o projeto de acordo com ele gere mídia. Então, esta mídia que o próprio projeto gera, a gente procura vender para os patrocinadores. Nós já fizemos o primeiro encontro de mineiros aqui em São Paulo com o Silvio Brito e o Mano Velho e Mano Novo. E foi com patrocinadores, faço muitos projetos culturais nos bairros periféricos da cidade de São Paulo. Todos eles a gente vai atrás do patrocínio. Fecha mesmo sem as leis de incentivo. Mas eu acho que se consegue a lei, é uma boa também. É um fator que possibilita mais ainda para que a empresa possa, né, entrar
com o patrocinador. Ela recebe os benefícios.
Além, ela recebe os benefícios fiscais, né?
De isenção.
E no meu caso, ela recebe, quando eu faço uma negociação, eu monto um projeto, o benefício é a divulgação da empresa.
Legal.
A gente procura sempre dar uma contrapartida muito interessante para que a empresa queira investir ali.
Tá certo. Hamilton,
sim.
Chegou a sua hora de pitaquear. Opa. Agora. Convido você para pitaquear no Sons do Brasil.
A artista que eu achei bem interessante é uma artista que ela tá com um trabalho... Ela tá começando agora com o primeiro disco autoral dela. É uma artista baiana. Ela trabalha aquela diversidade da cultura regional. E o que eu achei bem interessante é que ela é uma multi-instrumentista, cantora, baterista. E quando eu vi, eu falei, não, tem que ser ela, porque é uma artista incrível. Ela chama-se Ila Benício. E a música que a gente escolheu foi a E o Que Virá. Gostei bastante do trabalho dela e estamos querendo trazer ela para São Paulo para fazer shows aqui.
Bacana. Vamos conhecer esse trabalho então. Pitaco do Hamilton Pinheiro aqui no Sons do Brasil. Ila Benício e a música E o Que Virá. Para você conhecer, a gente volta no terceiro bloco.
Estar. E onde vai dar? estão a saber, mas não irão por aí. E outro vira assim, zera reza, malandro é condição de mulamba, mas ela já é chamada de verão. E quem é que sobe a ladeira com roupante de primeira, tira a leite de carteira dessa rede a balançar. Vira e mexe, de repente pule pule, bola bola e de repente o Buda estrear. E o que virá? Só mais uma vez não vou estar. E onde vai dar? Estão a saber, mas não irão. Vira assim, zera reza, o texto bom é lá. Cláudia Velha estremece ao despacho dos homens cá, a gritar por vida desencanta esse esquadrão trilhar das novas cantações. Xoxo todo de rir, maré de sorte é azar. Alô, norte, se solou dos alagados a nadar. Comeu chapéu, xaré e brasa, vira da terra, céu, amar. Sol.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quanto tempo ainda tenho que viver inventando mentiras pra dizer Quantas decepções ainda tenho que sofrer pra que eu possa evoluir e aprender. Quanto tempo tenho perdido com tantas coisas que não me completam. E quantos outros seres tenho sido que em tantos outros papéis me interpretam. Me vejo em minha frente, pergunto em minha mente, quando vou ter coragem de me encarar? Me vejo em minha frente, pergunto em minha mente, quando vou ter coragem pra voar? Quanto tempo tenho perdido com tantas coisas que não me completam. E quantos outros seres tenho sido que em tantos outros papéis me interpretam. Me vejo em minha frente, pergunto em minha mente, quando vou ter coragem de me encarar? Me vejo em minha frente, pergunto em minha mente, quando vou ter coragem pra voar? The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. The answer, my friend, blowing the wind, the answer is blowing the wind.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, você ouviu O Medo Paralisa. Esse tem um nome curto, hein?
Pois é, César. Até que enfim é um nome mais curto aí. Muito bom, cara.
Essa música tá em qual CD seu?
Essa tá no meu quarto trabalho, que se chama O Despertar.
Legal. Vendo aqui nos seus trabalhos, em alguns trabalhos anteriores, você teve... Nesse quarto tem alguma participação especial?
Não, nesse não. Quarto não.
Mas você teve em outros CDs, você teve, no caso do terceiro CD, você teve a participação do Zé Geraldo?
Teve, sim. O terceiro trabalho, que se chama Ebulição de Ideias, foi um trabalho que eu quis marcar realmente. Eu vinha de dois trabalhos, assim, que não foram trabalhos que eu consegui os resultados que eu acho que deveria ser para ser mais profissionais de mercado. Foram trabalhos mais experimentais, assim. Considero muito legais, mas foram mais experimentais. E no terceiro, eu entendi que já era hora, já estava maduro o suficiente para entrar no mercado de uma forma mais efetiva. Então, eu convidei, sim, não só músicos, né, mais tarimbados, como o guitarrista que toca com o Zé, por exemplo, o Jean, o baixista que tocava na época com o Dominguinhos, com a Elba, que é o Carlinhos. E convidei também o próprio Zé Geraldo, né, que muito gentilmente fez essa participação na música SOS. Ficou fantástica a gravação, gostei pra caramba e sou muito grato ao Zé. Não só participou comigo, mas começou a divulgar meu trabalho e eu fiquei impressionado. Ele viajou pros Estados Unidos e recebi ligação de lá, o pessoal falando: o Zé tá falando de você em tudo quanto é lugar. Então isso foi muito bom pro meu trabalho. Sou muito grato ao Zé por isso. Inclusive faço shows em alguns locais que o Zé já fez shows. Tudo isso foi resultado dessa parceria que nós fizemos. Além da música que o Arleno participou, ele fez uma participação cantando a música Essência Oculta, que tá nesse CD também, no terceiro, que é uma música que é minha e de um compositor baiano. Na época ele se chamava Nininho de Uauá, e hoje ele mudou o nome pra Nininho Tomás. Um abração pra ele que tá Nininho, ouvindo a gente, né?
Grande Nininho.
Grande um abraço, Nininho. Né? Essa música, Essência Oculta, ela foi trilha sonora de um filme que se chama São Paulo de Uauá, do cineasta Hermano Pena. O grande Hermano Pena, que fez o filme Sargento Getúlio, e foi um filme do Doc TV pra TV Cultura. Foi exibido várias vezes já na TV Cultura e fora do Brasil também. Então isso foi muito legal, assim, pro meu trabalho, e eu fiquei muito contente com tudo isso que aconteceu com esse terceiro CD aí.
Legal, legal. Dando uma pincelada rápida aqui, então, Você já falou do encontro de mineiros que você fez. Você criou também um projeto Forró que MPB, Encontro do Século.
Sim, é. Mistura Raul e Luiz Gonzaga.
Isso, você já fez, né, um show, inclusive na Virada Cultural e em outros lugares, um show que foi em homenagem ao Raul Seixas.
Nós fizemos,
né?
Até então, eu acho que foi a maior homenagem feita no Brasil para o Raul. Ou foi uma ideia do Silvio Passos, que é o presidente do fã-clube, né, oficial do Raul Seixas, de tocar a discografia completa de Raul pela primeira vez, porque geralmente se toca os clássicos de Raul, né? Então montaram na Virada Cultural um palco especial e deram o nome de Toca Raul. E aí convidaram alguns artistas, eu tive a honra de ser um dos artistas convidados, como um artista que tem essa coisa parecida com o trabalho de Raul Seixas, né? Mais ou menos na mesma linha. Foram convidados também o Marcelo Nova, o Nazi do Ira, os Panteras, que gravaram o primeiro disco com o Raul na década de 60, os caras vieram. Eu tive o privilégio de vê-los né, tocando assim, pra mim foi uma coisa mágica. Então, grandes artistas, o Edi Star, que gravou aquele disco do Raul, a Gran Ordem Cavernista, apresenta Sessão das 10, o cara veio da Espanha pra tocar o disco do Raul, então foi uma sequência. Os fãs foram a loucura, né? Quando eu toquei, por exemplo, eu toquei o disco Guita, tinha aproximadamente umas 25 mil pessoas, então foi muito legal. E depois eu fiz também, na Praça da Sé, um show na Passeata do Raul, que foi muito legal também.
Bacana, legal. E só pra gente dar uma pincelada rápida também, você tem um projeto que é o IME, Instituto Movimento Evolutivo, que é um trabalho que você faz em paralelo com a carreira, é isso?
Na verdade, meu trabalho, ele tem várias facetas, e eu considero um trabalho só. Como eu disse no começo, eu uso a música como um veículo para passar uma mensagem e também para me construir como ser humano. Então eu trabalho com os CDs, a gente grava e disponibiliza na internet para as pessoas, as músicas para serem ouvidas. Claro que tem os CDs para comprar também na lojinha no nosso site, mas as músicas estão disponíveis para serem ouvidas, né, por todos. Fazemos alguns vídeos também, disponibilizamos no YouTube, nosso canal. Aí tem a questão dos textos, eu escrevo muito, poesia, textos, tudo isso. Eu tenho um site gigantesco que eu chamo de Portal César D. Então, todo esse trabalho está lá dentro, né? Então, eu chamo de tudo isso de movimento evolutivo, que é uma ideia de utilizar principalmente a música, mas também essas outras áreas, como literatura, a poesia, os trabalhos culturais, os projetos sociais. Estão utilizando tudo isto para que a gente possa, através disso, nos tornarmos um pouco melhores, despertar as pessoas para um pensamento, para uma ideia, para uma construção mais evolutiva em suas
vidas.
E
tudo isso vem envolvido também com algumas ações sociais, é
Sim.
isso?
Sim, então tem vários projetos que a gente faz em várias comunidades, inclusive agora mesmo está acontecendo um projeto que se chama Meu Bairro Musical. Isso está sendo realizado em Itapecerica da Serra e a gente leva os professores, né, capacitados para dar aula para as pessoas dos bairros onde que não tem escola de música e por um preço abaixo da metade, por exemplo, do valor. Então a gente procura fazer tudo isso e a todo esse trabalho eu chamo de movimento evolutivo. E aí, como você falou do IME, Instituto Movimento Evolutivo, é uma ideia que nós estamos trabalhando para formalizar isso de uma forma juridicamente, né? Até então a gente trabalha através da nossa produtora, César de Produções, mas estamos criando esse instituto, né?
Legal, bacana. Bela ideia. Tudo que vem a somar dentro de ações sociais para exatamente para esse pessoal que não tem acesso, é interessante, né, Milton? Eu queria pedir licença para vocês, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil.
Oh, que beleza.
Tá legal? Nós vamos pitaquear nesse momento uma música que é bastante interessante, do Edu Marrom, que é músico, guitarrista bastante interessante, produtor também. E ele tá lançando um single novo chamado A Vibe. Nós recebemos e vamos mostrar agora pro pessoal que tá ouvindo o programa para eles conhecerem. Pitaco do Sons do Brasil, A Vibe com Edu Marrom. A gente volta daqui a pouco.
Santa purificação, água mais pura, gloriosa benção, que traz sabedoria, renova. novas energias me leva para o tempo que andei em Andaluzia, viajando pelo mundo, nadando contra a corrente, bateria, bateria, respeitando o oponente, determinado e corajoso, vou remando, sigo em frente. Harmonia, energia, humildade e coragem me leva onde eu quero estar. Você vai saber quando a vibe chegar. Me leva onde eu quero estar. Você vai saber quando a vibe chegar. Ainda resta tempo, ainda há esperança. Sou gente consciente, coração que não se cansa. Lutando pela vida, você me anda paz. Estendendo a mão, amiga, sem jamais olhar pra trás. Lutando pela vida, você me anda paz. Plantando a semente, sem jamais olhar pra trás. Pensando no futuro dos que ainda estão aqui. Pequenos seres que ainda estão por vir, cuidando da mãe terra, santa purificação. A água mais pura é gloriosa benção. Traz sabedoria, renova as energias. Me leva para o tempo que andei em Andaluzia, viajando pelo mundo, nadando contra a corrente. Bateria, bateria, respeitando o oponente. Determinado e corajoso, vou remando e sigo em frente. Harmonia, energia, humildade e coragem. Me leva onde eu quero estar. Você vai saber quando a vibe chegar. Ainda resta tempo, ainda há esperança. Sou gente consciente, coração que não se cansa. Lutando pela vida, você me anda paz. Estendendo a mão, amiga, sem jamais olhar pra trás.
Voltamos agora depois do Pitaco Sons do Brasil e a música A Vibe com Edu Marrom. E a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje, o programa número 103. E eu quero agradecer a Milton Pinheiro por ter aceito o convite, estar com a gente aqui, contar um pouco dessa sua história profissional e também falar do Espaço Serralheria, que é bastante interessante, que tem tudo a ver com o que o Sons do Brasil se propõe a fazer, que é abrir espaço para galera nova, galera autoral, galera que está aí com trabalho e carece de muito espaço. Uhum. Milton, muito obrigado.
Eu que agradeço o convite e estamos aí para parcerias, o que vocês precisarem da gente também, da Serralheria, de mim, é só chamar a gente que a gente vem.
Maravilha.
Muito prazer.
A galera que está ouvindo o programa, quem quiser mandar trabalho, de repente estou com um projeto, quero fazer um show no Serralheria, o pessoal que quer saber o que está acontecendo no Serralheria, Manda pra galera a nota aí, como que fazer isso?
A gente trabalha com as mídias sociais, né? Facebook, Twitter, então é só você seguir lá a gente no Facebook Serralheria. Você dá uma curtida lá, você fica sabendo de tudo que vai acontecer, agenda, essas coisas. Pro pessoal que quer mandar material pra gente fazer shows, a gente tem o e-mail, que é o escapeserralheria@gmail.com. E também temos outras mídias, né? Instagram, o Twitter, e a gente costuma postar as coisas.
Tá,
temos
sempre atualizando.
Temos o site também, que é o escapeserralheria.org, e é só entrar em contato com a gente que a gente responde lá e vamos pra cima. No Facebook a gente tem a agenda lá dos shows, como eu disse, a pessoa curtindo, ela recebe sempre
as informações.
Isso, exatamente.
Maravilha. Hamilton, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Por você estar aqui, parabéns pelo trabalho de Serralheria.
Obrigado.
Também, viu?
Obrigado.
Valeu. César Di, também quero agradecer muito por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, ajudando a escrever mais um capítulo da História Sons do Brasil, falando um pouco desse seu trabalho, falando um pouco desses projetos todos seus, um pouco da sua vida, como você falou, que se funde o lado da vida pessoal com o lado profissional da coisa aí, mas que cria e que surge várias coisas interessantes. Sim. Queria agradecer mesmo, muito obrigado.
Rapaz, pra mim é uma honra de verdade estar aqui nesse programa, fazer parte dessa história que vocês estão construindo, uma história muito bonita, muito verdadeira, de apoio a esta cena independente, que é muito rica no Brasil e que sofre muitas vezes, né, carece de espaços assim, como que você está disponibilizando para todos, né? Então, para mim, eu agradeço muito de coração a você. O Hamilton, foi um prazer conhecer você, camarada. Obrigado, né? E parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo no Serralheria. Espero que, quem sabe, a gente pode até fazer alguma parceria futuramente, né? Estamos abertos. Ao nosso irmão que está aqui na técnica também, né? O Dudu. Muito obrigado, recebeu a gente muito bem aqui. Agradeço o rapaz que veio aqui comigo também, o Geraldo, e a toda a direção da rádio. E a todos os ouvintes, né? Que é um público seleto, que a gente tem a felicidade de poder estar falando. Então agradeço de coração e principalmente a você, meu irmão, Serginho. Como a gente já disse, nos encontramos há aproximadamente 17 anos atrás.
Muito tempo.
E muito importante que a gente não se esqueceu e você não esqueceu de mim. Muito obrigado de coração. Então, o meu site, né, o nosso portal César Di, é cesardi.com.br. Nós temos todo o nosso trabalho, tudo isso que eu falei de projetos, tudo nesse site.
Legal, então, também na rede social também.
Temos as mídias também, né?
Procurar César Di,
você já vai encontrar tudo.
Legal.
Tá bom?
Bacana, beleza. Você que quer entrar em contato com a gente, é só anotar nosso e-mail aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Também produtores_radiousp@usp.br. Para você que tá ligadinho, é na Planet Music Brasil também. Manda pra gente aí, sonsdobrasil@terra.com.br, como eu já disse. E quero agradecer aqui mais uma vez o parceiro de todas as horas, Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil, sempre nos comandos, mandando esse sonsaço para você aí, tá ok? Reforçando mais uma vez, quarta-feira, dia 22 de março, show da Camila Brasil no Brasileria, Rua Clélia 285, mais um show do Projeto Sons do Brasil que está acontecendo lá. César, a gente tem aqui como tradição encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Porém, não mais ao vivo, e sim uma música que você gravou em um dos CDs, em estúdio, algum single que você fez, para que o pessoal também conheça esse trabalho seu feito em estúdio. Então eu pediria para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje.
Tá certo, camarada. Obrigado, né? A música que eu indico é O Prisma do Teu Olhar. Ela abre, né, o meu terceiro trabalho, Ebulição de Ideias. Então, O Prisma do Teu Olhar.
Vamos nessa, então?
Muito obrigado.
Bora lá, então. Encerrando o nosso programa hoje aqui, O Prisma do Teu Olhar com César Di. Esperando contar com você na próxima semana com mais um programa bacana, mais um trabalho legal, mais música boa e aquele bate-papo gostoso de sempre, tá ok? Até a semana que vem, um abraço e vamos nessa.
Se existe o elixir da vida, a pedra filosofal, ela está em teu olhar, que dissipa todo o mal. Teu olhar é a quintessência, estrela de alta luz. São as asas do impossível que pro alto me conduz. Eu vou visitar Netuno, viajar por entre os mares. Teu olhar é inspiração que me leva pelos ares. Reino perdido, Atlântida, cidade luz, convergência do universo, teu olhar me seduz. Reino perdido, Atlântida, cidade luz, prisma do universo, teu olhar me seduz. Teu olhar é a quintessência, estrela de alta luz. São as asas do impossível que pro alto me conduz. Eu vou visitar Netuno, viajar por entre os mares. Teu olhar é inspiração que me leva pelos ares. Reino perdido, Atlântida, cidade luz, convergência do universo, teu olhar me seduz. Reino perdido, Atlântida, cidade luz, prisma do universo, teu olhar me seduz.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.